por que a reforma da Previdência é necessária.
Bom, hoje o país e os estados e municípios perderam a sua capacidade de investimento no que interessa para o conjunto da sociedade. E eu falo da educação, de saúde, infraestrutura, de segurança pública. Hoje os estados e o governo federal praticamente estão resumidos a pagar dívida, pagamento de aposentados e salário. Então sobra muito pouco para atender necessidades básicas da população. Por isso é importante reequilibrar o orçamento fiscal para atender essa população que está fora do radar dos governos.
Secretário, quais são as principais distorções que o senhor vê do regime da Previdência no Brasil?
Olha, o nosso sistema ele é injusto, porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco, e é insustentável do ponto de vista fiscal. Essa é a principal e mais importante premissa do sistema que nós estamos hoje submetidos.
Sobre a questão da idade, 65 para homens, 62 para mulher. É um ponto que a senhora acha que ainda vai ter negociação lá quando estiver tramitando realmente no Congresso?
Espero que não, porque no Brasil os mais pobres já se aposentam aos 65 anos e as mulheres aos 62. Quem se aposenta aos 55, 53 são os mais ricos. A proposta é fazer com que os mais ricos se aposentem na mesma idade que os mais pobres, até porque há uma sobrevida após os 65 anos de pelo menos 17 anos de idade. Em qualquer parte do Brasil a distorção é muito pequena.
Falando nessa questão dos mais pobres e dos mais ricos, essa regra da Previdência vai ser igual para todos, inclui trabalhadores na iniciativa privada e servidores públicos?
Sim, a ideia é essa, é fazer com que todos aqueles, tanto do regime próprio como do regime geral, ou seja, do INSS, ou aqueles que fazem parte do regime do governo federal, são funcionários públicos federais, tenham as mesmas regras para concessão de benefícios e tem as mesmas regras para elegibilidade para fim de aposentadoria.
Incluindo magistrados e
todos,
políticos?
Magistrados, todo políticos, engenheiros, técnicos, procuradores, comerciários, todos vão ter a mesma situação.
Quando a gente fala da questão do tempo de contribuição do brasileiro, ela se assemelha com outros países? Os outros países são assim também?
Na verdade, nós somos talvez um dos países que tem o menor tempo de contribuição, em torno de 15 anos, agregado com 65 anos, você já consegue se aposentar. A nossa média está bem abaixo da grande maioria dos países do mundo.
O senhor acredita, se a reforma da Previdência for aprovada do jeito que está no Congresso ou com algumas mudanças, pode fazer com que mais pessoas entrem no mercado formal de trabalho?
Não tenho dúvida, porque hoje o governo não tem capacidade de investir, nem tem poupança para fazer isso. E a reestruturação do nosso sistema previdenciário vai permitir esse equilíbrio fiscal, que vai fazer com que empreendedores locais e que estão fora do país tenham segurança e previsibilidade para fazer investimentos em programas estruturados de médio e longo prazo. Isso gera emprego, gera renda e gera oportunidade.
Depois de aprovada no Congresso e da sanção do presidente, ela começa a valer já na hora?
Ah, sim, de imediato. Agora há, claro, um processo de transição para aqueles que, por exemplo, estiverem já com a elegibilidade para se aposentar ou já estiverem aposentados. Esse projeto, essa reforma, a nova Previdência, não atinge os aposentados do regime geral. Então, todos aqueles que já estão aposentados ou são pensionistas no INSS não terão nenhuma alteração.
E o que o senhor pode falar sobre essas regras de transição? Assim, que o senhor pode
quem
assim,
faltar dois anos para se aposentar terá direito a um pedágio de 50% em tempo de trabalho. Ou seja, não será impactado pelas novas regras. Aqueles que faltam mais de dois anos vão ter três regras diferentes. A 85-95, que é a regra de pontos, que todo mundo já conhece. O próprio fator previdenciário. Ou a questão da idade agregada a tempo de contribuição.
Secretário, o governo calcula que poderá haver uma economia de 1 trilhão em 10 anos. Essa economia é suficiente para colocar as contas da Previdência em dia?
Vai significar que vai parar de aumentar e crescer o déficit previdenciário, e isso vai permitir que haja crescimento de outras receitas. Esse crescimento de outras receitas vai permitir que o governo possa investir em educação, em saúde, em segurança pública, em programas sociais, que hoje, como eu disse anteriormente, estão fora do radar, tanto do governo federal como dos governos estaduais e municipais.
Para encerrar, uma pergunta chata, mas tem que fazer, caso a reforma não seja aprovada, quais são os riscos que o senhor vê para o país, especialmente pelas próximas gerações?
Nós não temos alternativa, né? O Brasil está numa situação que tem que aprovar essa reestruturação da Previdência, sob pena de no próximo ano estarmos discutindo o tamanho do corte na educação, o tamanho do corte na saúde, e a população não suporta mais isso.
Obrigado, senhor.
Tá bom?